Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Por que vamos à igreja? Por que é que você decide de atender o culto? Algumas pessoas podem sentir que têm que ser convidadas para ir ao culto. É como se tivessem que ser convidadas, porque muitas vezes não frequentam o culto como deviam de frequentar. Outros querem ir ao culto simplesmente por uma questão de curiosidade. Outros, já me aconteceu, pessoas perguntaram, olha, quero ir para quero ir à igreja, porque quero saber quantas damas estão em idade para se casar, a ver se posso ver, encontrar uma dama para me casar. Outros vêm, antigamente vinham para o culto para aprender, hoje as pessoas já têm as respostas todas e vêm para o culto por outras razões. Por razões para se sentirem bem, para se sentirem melhor, assim, ter um bom sentimento. Alguns vão para o culto para ensinar ao ministro e querem dizer o que está errado. Queridos irmãos, hoje em dia há muitas razões de pessoas irem regularmente participarem regularmente no culto da igreja. Qual é a razão que você participa no culto da igreja? Hoje em dia a religião é menos e menos acerca de sacrifício e de mudar. Isto é, olha-se, se vai ser um bocado difícil, ou a distância é um bocadinho mais longa, ou a viagem é um bocadinho mais longa, eu não vou à igreja. Mas é acerca de, eu quero ir para me sentir bem, para me sentir mais alegre. É como se fosse um clube social, em vez de ser, de ir para o culto, para aprendermos a palavra de Deus, para crescermos no conhecimento de Deus e praticarmos esse conhecimento que aprendemos, para haver uma mudança na nossa vida. Queridos irmãos, a vida nos últimos 100 anos e mais de 100 anos, nos últimos 100 anos, mudou completamente. Se você tivesse vivido no mundo há 100 anos atrás, não reconheceria o mundo hoje em dia. Por exemplo, a primeira lâmpada foi inventada no ano de 1879, há cerca de 130 anos atrás, ou mais, ou cerca de 150 anos. A primeira lâmpada por Thomas Edison. Também à volta do mesmo período, em 1886, o primeiro carro usando gasolina foi inventado por Carl Benz. Vê-se que as coisas mudaram nos últimos 100 anos, porque estas coisas depois começaram a ficar mais prolíficas, a eletricidade começou a existir em mais e mais locais, e as coisas mudaram-se. Em 1974, não foi há muitos anos atrás, foi pouco mais de 40 anos atrás, foi a primeira vez que a palavra internet foi usada. Depois, há cerca de 35 anos atrás, o primeiro computador pessoal da IBM foi introduzido no mercado. Imagine aquele primeiro computador que era antiquado, que era andava devagarinho, que era, digamos assim, o modelo número um. E havia computadores pessoais antes. Mas veja, foi só há 35 anos que a IBM introduziu o computador pessoal e depois isto cresceu de uma maneira como ninguém esperava. Estas mudanças que aconteceram ao mundo, à sociedade, afetaram a vida das pessoas nos últimos anos. Afetaram muito a maneira que as pessoas vivem, a maneira que as pessoas têm uma abordagem para com coisas. As atitudes de pessoas mudaram por causa desta tecnologia
que existe e tem e que veio a existir nos últimos anos. Por exemplo, nos últimos, digamos assim, pouco mais dos últimos 20 anos, começaram com motores de busca e coisas como o Google e depois mais recentemente o Bing. E as pessoas hoje em dia, o Google é quase como se fosse um verbo. Olha, vou fazer uma busca no Google. É quase que uma ação que as pessoas fazem, estas buscas. E, por exemplo, se você fizer uma busca acerca de, na internet, usando o Google, eu fiz para experimentar, usando guardar o sábado. E em alguns segundos, tive, em português, tive 400 mil respostas ou possibilidades acerca de guardar o sábado. 400 mil respostas. Parece mentira. E se eu fizer isso em inglês, dá-me 7 milhões de respostas acerca de, da palavra em inglês keep the Sabbath. 7 milhões. Vocês veem que as coisas mudaram. As pessoas hoje podem fazer buscas na internet e encontrarem praticamente quase tudo bom, algumas coisas boas, sim, mas muitas coisas más, ideias más. Pessoas dizem, olha, eu vi isto na internet. Olha, simplesmente por ver na internet não quer dizer que seja verdade. Não quer dizer que seja verdade. Há muitas mentiras, há muitas coisas pervertidas e más e abusos na internet. Por isso precisam ter muito cuidado com isso. Mas esta mudança tecnológica mudou o mundo e mudou a religião, como as pessoas se aproximam da religião. Por isso, hoje em dia, a religião, para muitas pessoas, é menos e menos acerca de ser ensinado, é menos acerca de doutrina, mas é mais acerca de ter uma satisfação pessoal quando vou a esta congregação. É uma coisa, uma alegria, uma satisfação pessoal, em vez de um relacionamento íntimo com Deus e ter, sim, dá uma satisfação termos um relacionamento com Deus, mas não é desta satisfação, digamos assim, superficial que algumas pessoas tem. Queridos irmãos, o que estamos a viver hoje em dia é um caso do que foi profetizado. Foi profetizado no livro do Antigo Testamento de Daniel. Vejam comigo, se faz favor, em Daniel. E vamos começar a ler no capítulo 12. No Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. E, queridos irmãos, vivemos num período, num tempo de angústia. Esta angústia vai ser como nunca houve, que se aproxima. E depois diz assim: mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Vai ser o período em que Jesus Cristo vai intervenir nas coisas da terra e vai haver a verdadeira salvação do povo de Deus. Essa salvação vai acontecer neste mundo. Vai acontecer o que nós chamamos o maravilhoso mundo da amanhã. Está por vir. Continuando a ler no versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Vai haver o período de ressurreição. Uns para a vida eterna, uns vão ser ressuscitados, no que a Bíblia, que é explicado depois, através dos livros de Apocalipse e outros, que vai haver a primeira ressurreição, e outros para a vergonha e horror eterno. Vai ser uma ressurreição que haverá, que as pessoas vão ser julgadas, e durante essa segunda ressurreição, alguns serão
julgados e aprenderão de acordo com as suas obras e ainda receberão vida, enquanto outros receberão vergonha e horror. Por isso vai haver essa segunda ressurreição em que vai haver um julgamento. Mas diz assim, continuando a ler no versículo 3, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que forem sábios, os que forem os verdadeiros primeiros frutos, os verdadeiros, digamos assim, cristãos, vão ser filhos e filhas de Deus. E por isso vão ter parte da glória de Deus. E dessa glória vai ser uma glória de que vai ser um brilho, um fulgor do firmamento. Isto é, vão resplandecer como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, notem, precisamos de conduzir pessoas à justiça. Não é só simplesmente acreditar em Jesus Cristo e serão salvos. Conduzir à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Vão ser como as estrelas, vão ter esta glória da família de Deus, como filhos e filhas de Deus. Tu, porém, Daniel, está aqui o anjo, o arcanjo, neste caso que era o Miguel, e está a dizer assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vai haver um período em que as pessoas vão andar a correr de um sítio para o outro e o saber se vai multiplicar. E o saber está a multiplicar-se hoje em dia por esta tecnologia que temos. Está a multiplicar de uma maneira tal que, por exemplo, um dos meus netinhos que tem, e nem sabe falar, tem 15 meses ou coisa assim, já vai ao telemóvel e já sabe ativar um aplicativo com umas caricaturas e até sabe tirar uma fotografia dele próprio. E vai ter uma fotografia dele próprio e depois diz, olha, está aqui a fotografia dele próprio. Imagine você fazer isso há 30 anos atrás. Impossível. As coisas mudaram. As nossas crianças estão a aprender coisas de uma maneira que é completamente diferente. Completamente diferente. E depois, continuando então a ler aqui no versículo 6 de Daniel 12, diz assim, continuar então a ler o versículo 5. Então, eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Estas coisas todas se cumprirão. E eu ouvi, porém, e não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Daniel não entendeu isto. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas ao tempo, até ao tempo do fim. Queridos irmãos, as palavras estão encerradas e têm estado encerradas até agora ao tempo do fim. E agora, ao tempo do fim, estamos a começar a entender estas coisas. Estamos a começar a entender estas coisas. E depois continua assim, versículo 10. Muitos serão purificados. Lembra-se quando li há pouco, no versículo 3, onde disse que muitos e os que a muitos conduzirem à justiça. Veja aqui. No versículo 10 diz, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Queridos irmãos, muitos serão purificados, muitos serão embranquecidos e provados. E que os irmãos, nós na Igreja de Deus, estamos hoje a ser provados. Mas os sábios entenderão. Queridos irmãos, o propósito de Deus é de purificar o seu templo, que é a Igreja de Deus, que é, somos nós. Purificar o seu templo, o seu povo. Não é de nos fazer sentir bem na igreja, de ir para a igreja para nos sentirmos bem. Não, vamos para o culto, vamos para a igreja para sermos, como diz aqui, purificados, embranquecidos e provados. Recebemos ensinamento do culto para mudarmos a nossa maneira de viver. Então, o que é que os sábios vão entender? Vão entender o que é os 12.090 dias e os 1.290 dias ou 1.335 dias, vão aprender isso. Alguns têm focado este ensinamento nestes detalhes proféticos, que sim, são importantes, mas, ao fim de contas, não são o tronco da árvore. São simplesmente galhos da árvore. E, queridos irmãos, se nós nos agarramos aos galhos, os galhos podem se quebrar e nós nos separamos da árvore. Por isso temos que nos agarrar com força ao tronco da árvore. Temos que nos agarrar com força ao tronco da árvore. Temos que entender qual é a grande visão, a grande perspectiva do que nós precisamos de entender. E qual foi a grande perspectiva aqui de Daniel? Qual é o propósito do livro de Daniel? Vocês podem ler, vamos começar a ler aqui. Daniel, o livro de Daniel, comecem, por exemplo, em Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz: no terceiro ano, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E então, dentre esses, foi Daniel. E vejam no versículo 5, determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Por isso, deviam ter um treino de 3 anos. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles tinham, digamos assim, cerca de 16 anos, estes filhos de Judá. E o chefe dos eunucos pôs outros nomes a saber: Daniel, o de Belsazar, Ananias, o Sadraque, o Misael, o Misaque, e Azarias, o de Abednego. E então eles pediu para Daniel e os seus amigos, pediram para comer comidas diferentes e coisas assim. Mas vê-se que a história aqui foi um grupo de jovens que foram levados para a prisão, digamos assim, imprisionados, como cativos, mas foram dados um treino especial por 3 anos. Um treino especial para serem, digamos assim, líderes ou terem posições de liderança no reino da Babilónia. Embora o seu povo estava imprisionado, digamos assim, tinha sido levado cativo. E depois, continuando, vem aí o versículo 18 a 21, diz assim: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, isso é, depois desse treino de 3 anos, o chefe dos eunucos trouxe à presente de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos. Não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Estes tinham grande sabedoria, grande conhecimento. Deus deu a eles grande entendimento. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, e os achou 10 vezes mais dos outros do que de todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel continuou nesta posição por 66 anos, cerca de 66 anos. Vê-se aí que ele foi posto numa posição de líder por um grande período. E durante esse período, vê-se que, se começarem a ler então no capítulo Daniel 2, vê-se que ele, o rei, o Nabucodonosor, teve um sonho, que foi esta, digamos assim, esta grande estátua, okay? Que era, tinha estas, a cabeça de ouro, e se vejamos então no versículo 5, respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Vocês vão ser destruídos. Então, no versículo 19, diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu, e disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel reconheceu e deu glória a Deus por Deus ter revelado a ele o significado deste sonho. Vejamos então no versículo 28. Diz assim: mas há um Deus no céu, quando Daniel teve a explicar ao rei, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Nos últimos dias. Está aqui a falar do futuro. E do que vai acontecer nos últimos dias. E por isso, este conhecimento de Daniel dos últimos dias foi parcialmente revelado, mas não completamente. E vejam então aqui um bocadinho mais acerca deste conhecimento. Veja aqui no versículo 31. Tu, o rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Completamente destruiu os pés e toda a estátua foi completamente destruída. Vê-se aqui um grande significado que foi dado aqui através deste sonho. E depois diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, no versículo 35, os quais fizeram como uma palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. E então depois explica a interpretação. Mas o ponto importante que quero sublinhar aqui, está aqui no versículo 44, que está a falar desta pedra que vai destruir esta estátua. Mas assim, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino. Isto é o reino de Deus. Vai ser um reino. Qual reino? O reino de Deus. Que não será jamais destruído. O reino de Deus é eterno. Esse reino não passará a outro povo. Não vai haver eleições para haver outros líderes, para serem os novos líderes do reino de Deus. Não. Uma vez que o reino é estabelecido e os reis são estabelecidos, esses reis, debaixo do rei dos reis, terão uma posição eterna. Nunca passará a outras pessoas. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos da terra, os reinos dos gentios que vão existir antes da vinda do reino de Deus. Mas ele mesmo subsistirá, ele mesmo, isto é, o reino de Deus, subsistirá para sempre. queridos irmãos, aqui vemos é que Daniel, neste livro, no livro de Daniel, está a falar de acontecimentos que vai haver no mundo até à vinda do reino de Deus. O grande ponto importante aqui entendermos é que há uma esperança que o reino de Deus virá para a terra e trará paz a esta terra. Esta é a nossa esperança. E por isso, quando nós entendemos aqui o livro de Daniel, não era para uma pessoa se sentir melhor ou sentir bem, mas era para nos entender o significado que Deus governa, Deus está em controle e Deus vai destruir os reinos deste mundo. E vai haver o reino de Deus que vai voltar para a terra e por isso temos esta esperança. O capítulo 7 de Daniel dá detalhes adicionais acerca disto. Do versículo 1 ao 8, está a falar destes quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Fala do leão, do urso, do leopardo, e depois das quatro cabeças, e também o quarto animal, sobre modo forte, com 10 chifres. E isso é assunto de falarmos um sermão separado. Eu já tenho sermões no site, bastam fazer buscas acerca de quem é a besta. Na Igreja de Deus Unida, os sermões da Igreja de Deus Unida, e verão entendimentos acerca disso. Mas esse não é o meu tema hoje. O meu tema hoje é para vermos que o livro de Daniel está aqui para nos dar uma esperança. Sim, dá-nos, digamos assim, um mapa, uma visão geral dos acontecimentos principais deste mundo a acontecer antes da vinda de Cristo. Mas nos dá a esperança de que o reino de Deus vai reinar na terra e vai haver paz. Vejam aqui, por exemplo, no versículo 17 e 18 do capítulo 7. Diz assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino de Deus, e o possuirão para todo sempre, isto é, eternamente, de eternidade em eternidade. Estes reinos dos homens são coisas temporárias, irmãos, porque o reino de Deus virá e vai ser eterno. Esta é a esperança que nós temos. Vejam, por exemplo, no versículo 21 e 22, diz assim: e eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E veja também no versículo 27: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Vão ser dados ao povo que vão ser a Igreja de Deus, que são os filhos e filhas de Deus ressuscitados depois, através deste crescimento, através do ventre da mãe, que é a Igreja, até ser ressuscitados como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E assim, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Queridos irmãos, isto não é um sentimento, sentir-me bem. Isto é um fato real. É uma realidade que o reino de Deus vem para a terra e vai ser algo realístico. Facto. Vai haver um governo mundial que é governo de Deus a governar a terra. Governo de Deus. Não é de homem, não é de eleições, não é das eleições deste mundo. Era o governo de Deus. E para esse governo é que nós somos embaixadores. E por isso não nos metemos na política deste mundo. Queridos irmãos, este é o propósito do livro de Daniel. Para nos dar esta esperança, sim, que vai haver estas coisas. Mas Ao fim disto, o reino de Deus vem para a terra. É para nos dar uma esperança. E estes detalhes seriam explicados anos depois de Daniel, através das profecias que Jesus Cristo ele próprio deu, no Sermão do Monte, no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, por exemplo, e também no livro do Apocalipse. E por isso, não é acerca de irmos para a igreja para me sentir bem, mas é para aprendermos princípios importantes. E por isso, como é que isto afeta você e a mim pessoalmente? Como é que nos afeta pessoalmente? Porque lembra-se, nós vivemos numa sociedade, perdão, numa sociedade onde a religião e tudo à volta do mundo é acerca de me sentir bem, entretenimento, fazer coisas para as pessoas se sentirem bem. Sim, há muitos desastres, muitas tristezas, mas a motivação das pessoas, olha, é tudo para me sentir bem. E nós devemos entender que o livro de Daniel não é para nós nos sentirmos bem. Infelizmente, a igreja, nesta sociedade, isto é, muitas das pessoas nas igrejas ou na igreja, seguem estes desejos da sociedade. São afetados pela sociedade. E as pessoas começam-se a comparar com a sociedade. Olha, eu gosto destas coisas, eu quero estas coisas, eu quero isto, quero aquilo, coisas físicas. Materialismo. E são afetadas pela sociedade. Queridos irmãos, uma das maneiras de sermos afetados pela sociedade é dizer, olha, você o que precisa é só acreditar em Jesus. Fé chega e depois você pode continuar a fazer o que quer e ser alegre e fazer o que você queira para ter um sentimento, sentir-se bem. Não se preocupe, Jesus salvou você. Você continua a fazer o que quer fazer. Basta simplesmente acreditar em Jesus. Mas isso não foi o que Jesus Cristo disse. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vejam o versículo 21 a 24. Mateus 7, 21 a 24. Mateus 7, 21 a 24. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Nem todos que dizem, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. As pessoas dizem, há certas pessoas dizem, não, eu não obedeço às leis de Deus, obedeço às leis de Jesus. Mas o que Jesus diz aqui é aquele que faz a vontade do meu Pai. As leis do Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, basta, estou a acreditar, acredito em Jesus. Com este sentimento de sentir bem, porventura, não temos nós profetizado em teu nome. E em teu nome não expelimos demónios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Muitos cristãos vão dizer, olha, nós fizemos isto em nome de Jesus. Sim, mas Jesus lhes dirá, diz aqui no versículo 23, então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, é preciso obedecer. É preciso parar de cometer iniquidade. Não é só acreditar em Jesus. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa
sobre a rocha. Queridos irmãos, temos que obedecer a Deus. O primeiro ser humano a pecar, digamos assim, foi a Eva, e o Adão não foi muito atrás dela, não. Estava imediatamente atrás dela. E ambos pecaram. Porquê que a Eva pecou? E porquê que o Adão pecaram? Foi porque eram pobres, estavam pobres e desesperados? Foi porque a vida deles, ou dela, ou dele, tinha sido dura e opressiva? Não, estavam no jardim do Éden. Estavam zangados e ofendidos? Tinham sido maltratados um ao outro? Ou tinham sido abusados? Não. Teve ela ou ele, como crianças, uma juventude difícil? Estava ele ou ela infeliz? Ou estavam incompletos, insatisfeitos? Não. Mas eles, ela e ele, queriam sentir-se bem. Queriam ter esse sentimento de sentir-se bem. Vejam em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tinha este boa para me sentir comer e sentir bem comer, agradável aos olhos, sim, agradável aos olhos, por isso era boa para os olhos, agradável aos olhos. E desejável para dar entendimento, porque me dava-me, fazia esperto entendimento, fazia-me sentir bem. Vê-se aqui que queria sentir-se bem. Ora, queridos irmãos, não me mal entendam. Não há nada errado uma pessoa querer sentir-se bem. Mas isso não é o propósito da religião. Isto é, materialismo, a imoralidade sexual, querer sentir-se bem, isto é, amar a nós próprios, egoísmo. Isso são os deuses, os ídolos deste mundo. Os ídolos desta sociedade. Vejam, por exemplo, em Mateus 15. Mateus 15, versículo 8 a 9. Mateus 15, versículo 8 a 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Queridos irmãos, o que temos, as pessoas fazem ídolos deles próprios, querem fazer o que seja agradável a eles, porque amam a si próprios, são egoístas, não querem obedecer a Deus, mas vão à igreja. Mas vão à igreja. E honram Deus com os lábios, dizem palavras lindas acerca de Jesus Cristo. Mas vejam o que Jesus Cristo diz. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Em vão me adoram. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por exemplo, o dia de Natal. Não, nenhum local na Bíblia fala acerca do dia de Natal. A maneira como o domingo de Páscoa é guardado. Em nenhum local da Bíblia diz para guardarmos a Páscoa dessa maneira. Primeiro, não é num domingo, era no dia 14 do mês. E segundo, não tem nada a ver com coelhos ou com ovos coloridos e coisas assim desse género. Ou com chocolates, ou seja o que for. Queridos irmãos, estão a ensinar doutrinas que são preceitos de homens. Sim, Deus nos diz para observar a Páscoa, mas mudaram a Páscoa para outra coisa. por isso Jesus Cristo não está contente com isto. E, queridos irmãos, não é que isto só esteja a acontecer agora. Tem acontecido sempre, mas agora está mais prevalente, está mais forte. Vejam aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Queridos irmãos, vivemos em tempos difíceis, pois os homens são egoístas. Querem sentir-se bem, para mim próprio. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, colinadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de prazeres que amigos de Deus. Para me sentir bem, mais amigos de prazeres, para me sentir bem. Tendo forma de piedade. Sim, sendo muito religiosos. Sim, vão à igreja. Negando, entretanto, o poder. Negando, entretanto, o valor da igreja, o poder do Espírito Santo. Porque só quando obedecemos a Deus é que recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. Atos 5:32. Negando o poder. Foge também destes. Queridos irmãos, isto tem sido, existido sempre, por causa da natureza humana. Mas agora é pior. Agora é pior. E por isso, quando as pessoas são desta maneira, Deus não ouve as suas orações. Vejam comigo, se faz favor, em Zacarias, capítulo 7. Zacarias, capítulo 7. Zacarias, capítulo 7, versículo 8 a 13. A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos. Executai juízo verdadeiro. Juízo. Mostrai bondade e misericórdia. Cada um a seu irmão. Isto é em fé, está claro. Mas, queridos irmãos, veem que é juízo com misericórdia. Não é só misericórdia. Não é só juízo. Juízo com misericórdia. Mateus 23, 23, não é? As partes mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fé. Não aprimeje a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende cada um em seu coração o mal contra o seu próprio. Isto é executar o juízo. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas. Ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. O povo não obedece. O povo não... Porquê? Porque dizem, olha, dá o coração a Jesus e já estás salvo. Podes continuar a desobedecer a Deus. Talvez não digam essas palavras, podes continuar a desobedecer a Deus, mas dizem, tudo o que necessitas é dar o teu coração a Jesus e será salvo. Que efetivamente não é verdade. Porque precisamos de nos dedicar a Jesus, mas precisamos de arrepender e mudar. Há um requisito de nós. Diz aqui no versículo 12, continuando a ler aqui no versículo 12, sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito. Mediante os profetas que nos procederam, daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Porque não estão a ouvir a lei. Não estão a obedecer às leis de Deus. E por isso há grande ira do Senhor de Deus. Há justiça.
visto que eu clamei e eles não me ouviram. Versículo 13. Visto que Deus falou e as pessoas não obedecem. Eles, as pessoas, também clamaram. Como? Em oração. Em pedidos a Deus. Estão a clamar. E eu não os ouvi. Isto é, as pessoas estão a orar e Deus não vai ouvir as orações das pessoas. Diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, vemos aqui um ponto muito importante. Deus nos chama. Se ninguém pode vir a Deus, a não ser que Deus o chame, João 6,44. E a chamada é como se fosse um casamento, como uma festa. Vocês leem na parábola que Jesus Cristo deu em Mateus 22, que diz que é como um casamento. Foi e chamou os serventes ao casamento. Vejam, por exemplo, em Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22. Vou começar a ler o versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O filho é Jesus Cristo. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Enviou os seus servos para chamar os convidados para serem parte das bodas de Cristo. E não quiseram vir. O mundo hoje em dia não quer vir. Pois diz, então enviou outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vim para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram um para o seu campo, outro para isto, não tiveram interessados. Deus chama as pessoas e as pessoas não estão interessadas. Olha, estou muito ocupado, tenho muito trabalho, tenho estas coisas a fazer. Não quero dar atenção à chamada de Deus. Nós estamos a proclamar o reino, a boa nova do reino de Deus, através da nossa revista A Boa Nova e dos nossos guias de estudo. E as pessoas, não quero, ou eu quero ser um crítico, não quero fazer isto. Não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Mataram o próprio Cristo. Mataram o próprio Cristo. Ele enviou o próprio Filho. E rejeitaram o Filho e o mataram. Versículo 7. O rei ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Isso aconteceu no ano 70, em que Jerusalém foi destruído. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Então depois foi para as ruas e chamou pessoas, isto é, os gentios. E mesmo assim alguns vieram e não traziam veste nupcial, como lê no versículo 11. Não se prepararam. Tinham uma coisa a fazer. Não se prepararam a si próprios. Não tinham veste nupcial. Temos que pôr a veste limpa. E depois disse, olha, ordenou a esses para os lançar para fora. Aí haverá choro e ranger de dentes. São chamados, sabiam melhor e não se prepararam. Vão ser castigados. Pois diz assim, no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos foram para as bodas e estavam vestidos nas bodas. Bem vestidos. Poucos foram. Vemos esta grande gravura? Vemos o tronco da árvore em vez dos galhos? Queridos irmãos, a religião não é para nos sentirmos bem. A religião é para nós respondermos e mudarmos. E por isso, quando dizem Daniel que os sábios entenderão, entenderão o quê? Que Deus quer que nós ouçamos a Ele e obedeçamos a Ele para o nosso bem. Sim, os sábios entenderão que Deus é misericordioso, mas também é justo. Justiça e misericórdia. Sim, as pessoas querem ouvir, queremos ouvir coisas boas. Queremos ouvir coisas agradáveis. Vejam em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Vejamos então versículo 8. Isaías capítulo 30, versículo 8. Vai, pois, escreve isto numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este. Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, que nos fazem sentir bem. Profetizai ilusões, coisas que nos fazem sentir bem, ou coisas alegres, para sentir bem. Dizem isso aos profetas. Meus irmãos, isso não é o que Deus quer. Diz assim, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não vos faleis mais do Santo de Israel. Não querem, as pessoas não querem ouvir a verdade. Não querem ouvir a verdade. Vejam, em Ezequiel, vários anos depois de Isaías, veio Ezequiel. E Ezequiel disse basicamente a mesma coisa. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, versículo 30. Ezequiel 33, versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo, vinde, peças que eu vi... Peças e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras. Sim, vêm para a igreja, ouvir as palavras da igreja de Deus, que diz que precisamos de obedecer às leis de Deus, e isto é como se fosse, diz assim, e ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra, não as praticam. Pois com a boca professam muito amor. Oh, tanto amor. Mas com o coração só ambiciona lucro. Isto és para eles como quem canta canções de amor. Que tem voz suave e tens bem. Sim, quando vêm para a igreja, ministro, dá um bom sermão. Oh, senti-me tão bem com este sermão. Foi como uma canção de amor. O sermão do ministro esta semana foi como uma canção de amor. Uma voz suave e soa bem. Oh, foi um bom sermão, forte. Diz assim, porque ouvem as tuas palavras. Mas não as põem por obra. Não as praticam. Não mudam a maneira de viver. Queridos irmãos, nós vimos para o culto, para ouvir e mudar.
Veja João capítulo 16. João capítulo 16. Versículo 5 a 8. Diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Isto é Jesus Cristo a falar. Eu vou para o Pai, antes dele morrer, naquela noite em que ele deu este discurso, digamos assim. E pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu, isto é Jesus Cristo, vá, porque se eu não for, o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, o Espírito Santo de Deus, não virá para vós outros. Porém, quando o Espírito Santo vier para vocês, porque diz assim, porém, quando eu for, eu vou enviarei o Espírito. E diz assim, quando ele vier, o Espírito Santo, convictará, não é só convencer, vai fazer o mundo convicto. Convictará. Vai causar o mundo a estar convicto do pecado. E quando o mundo está convicto do pecado, tem que haver arrependimento da justiça. Da justiça, isto é, praticar as coisas justas. Para obedecer. Porque estão convictos do pecado, se arrependem e por isso agora praticam justiça. E depois da justiça, o juízo. Porque vai haver um juízo. Porque sabem que vai haver um juízo, vai haver um julgamento. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus é um dom. É um dom espiritual. E o seu propósito dele é para que nós nos arrependamos do pecado, para que pratiquemos justiça, porque sabemos que vai haver julgamento. E por isso, quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para os princípios de Deus, não olhamos só para a misericórdia, mas olhamos também para a justiça. Porque não pode haver paz e alegria e misericórdia e isso tudo sem haver justiça. Nós lemos, por exemplo, escrituras acerca do mundo da manhã. Leiam comigo, se faz favor, por exemplo, Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. E, por exemplo, no versículo 6 a 9, diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Vai haver um período de paz, beleza. A misericórdia de Deus e a paz vai se espalhar e a graça de Deus se espalhará pelo mundo inteiro. Paz e graça. Mas não se esqueçam que isso só pode acontecer depois dos versículos 1 a 5 de Isaías. E os versículos 1 a 5 diz assim: do tronco de Jessé será um rebento, e das suas raízes um renovo. Isto é o filho, um dos netos, bisnetos de Jessé, que seria o David, e de David dele sairia Jesus Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor do Senhor. Será Jesus Cristo. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Tem que haver justiça primeiro. os pobres decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isso é primeiro a justiça. Depois, o fruto disso é o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará e a criança de peito brincará, isso tudo. Mas a justiça tem que ser primeiro. As partes mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Queridos irmãos, Deus é misericordioso e justo. Não só misericordioso. Se nós focamos só na misericórdia, e por isso na parte de nos sentirmos bem, nós não somos verdadeiros à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a justiça, é sermos justos e justiça, e depois a misericórdia. Não é só acerca de nos sentirmos bem. É acerca de fazermos o que é agradável a Deus. Os judeus sabiam isso muito bem. Vejam aqui, por exemplo, em João capítulo 9. João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 31. Aqui está a situação da cura de um cego. E depois estavam a perguntar os fariseus aos pais deste cego e veja a resposta que os pais deram aos fariseus. Veja aqui no versículo 31. Diz, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, tem que haver o temor de Deus, respeito e justiça. E pratica a sua vontade, a esse atende. Queridos irmãos, não é só ser salvos, de graça, pela graça de Jesus Cristo. Não é só dar o coração a Jesus. Precisamos de obedecer aos mandamentos da lei de Deus e fazer o que é agradável a Ele. Vejam comigo em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E depois vejam no versículo 22, 1 João capítulo 3. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos, incluindo o sábado, incluindo os dias santos anuais, incluindo as leis de carnes limpas e impuras. Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E aquilo que lhe pedimos, nós recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele. Queridos irmãos, as nossas orações serão ouvidas quando nós fazemos isto. Então, porquê que vimos para a igreja? Porquê que vamos para a igreja? Para sentir bem? Queridos irmãos, a religião para sentir bem, excitamento, isso tudo, não é o evangelho do reino de Deus. Porque, sim, o reino de Deus, as pessoas vão ser felizes, vai haver felicidade, vai ser alegria. Mas precisamos de falar a palavra de Deus completa e viver de acordo com a sua palavra. Nós não fomos chamados principalmente para nos sentirmos bem, mas fomos chamados para fazer bem. Mesmo que isso não nos faça sentir bem, fomos chamados para fazer bem.